Senhor Presidente, senhores deputados, este era o orçamento da convergência socialista. E é, porque desde 2004 os 10 países que aderiram à Europa de Leste ultrapassaram-nos no PIB e na economia. Era este orçamento que o maior governo da Europa tinha para dar a Portugal. O poder de compra dos portugueses é hoje pior do que há 11 anos. E qualquer polígrafo pode ir amanhã confirmar que isto é verdade. É hoje pior com este governo do que era há 11 anos em Portugal. Esta grande maioria de esquerda deu-nos o maior empobrecimento que alguma vez Portugal tinha visto nos últimos anos. Mas é também muito curioso que o tal orçamento à esquerda não utilize uma única vez a palavra professor no seu documento. Não há um único estímulo à paixão da educação que este Primeiro-Ministro tanto tinha e dizia ter. O orçamento que era o da cultura e consegue descer o orçamento da cultura para Portugal. A cultura que os parceiros de esquerda tanto reclamaram desce neste orçamento do Estado como um parente pobre da governação socialista. O orçamento contra a corrupção conseguiu ter algo inédito em Portugal. O diretor do TCIAP a vir a público dizer que não tem meios nem forma de combater a corrupção e apontar o meio e apontar termo ao governo. Foi isto que conseguiram com 6 anos ou 7 de geringonça e com 6 anos ou 7 de pactos socialistas. Este orçamento engrossa o Estado e as clientelas públicas que vivem à nossa conta, sem poder dar um sinal às famílias e às empresas, que era quem neste momento precisava do nosso apoio e precisava do nosso estímulo. Continuamos a dar tudo a todos, continuamos a sustentar os mesmos de sempre e aqueles que não querem fazer absolutamente nada, num orçamento de subsídio à dependência, que espero que os portugueses em breve tenham a oportunidade de penalizar devidamente. Mas aqueles que trabalharam, aqueles que se esforçaram, as famílias que precisavam agora de apoio, veem o governo socialista, nas mãos da extrema-esquerda, virar-lhes a cara e dizer-lhes que não quer nada com eles. É o imposto que tinham dito que não havia do combustível. É a água. É tudo o que são bens de primeira necessidade. Olhamos para este orçamento e percebemos que o governo tira de um lado e vai buscar ao outro. É o orçamento balança que vai querer dar a um lado para tirar ao outro. Mas o outro são sempre os mesmos. São os portugueses que trabalham, que se esforçam e que procuram fazer uma vida melhor. São os portugueses fortes deste sistema e que cedo ou tarde se hão de livrar dele quando chamados às urnas em Portugal. Este governo morre hoje, aqui no Parlamento. Ninguém vai ter muitas saudades de tanta gente sentada nestas cadeiras. Esta maioria parlamentar morrerá hoje neste Parlamento. E esta geringonça que nos governou morre hoje também. António Costa vai agora atrás do seu sonho. O sonho que um dia levou José Sócrates em busca da maioria absoluta. Mas o povo português é muito sábio. E há um ditado que diz que Deus dá sono, mas não dorme. O Chega não vai dormir. E nós aqui estaremos para resistir e continuar a lutar para que aquelas parangonas de fascismo nunca mais e direita nunca mais sejam em Portugal substituídas pelo que interessa, que é socialismo nunca mais. Assim o povo português seja chamado às urnas e assim se possa decidir o nosso futuro em paz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Somos hoje convocados a debater e a decidir sobre um dos mais importantes instrumentos da governação, o Orçamento do Estado. Os Verdes olham para este momento como uma oportunidade. Uma oportunidade para garantir as respostas à altura do universo e da gravidade dos problemas que o país e os portugueses vivem atualmente, muitos dos quais a pandemia veio aprofundar. Exigem-se respostas, designadamente no que respeita à mitigação das alterações climáticas, ao investimento nos transportes públicos, com grande premência para a ferrovia, à despoluição dos rios e ribeiras, à remoção e tratamento dos passivos ambientais, ao combate à pobreza, à dignificação das condições laborais, à melhoria substancial dos serviços públicos, à garantia de condições condignas de habitação, à aposta na produção nacional sustentável, nomeadamente no que se refere à agricultura familiar e biológica. Neste momento, tendo passado a curva mais apertada da pandemia, temporariamente com menores condicionalismos da União Europeia e com os milhares de milhões que o Primeiro-Ministro não se cansou nos últimos meses de anunciar, os Verdes esperavam do Governo um orçamento para 2022 capaz de dar respostas robustas ao conjunto de dificuldades que atravessamos e que requerem ação urgente. Como na altura da entrega do documento, os Verdes tornaram público, o Orçamento do Estado para 2022, tal como foi apresentado e com os acrescentos avulsos aqui anunciados, está muito longe de dar as respostas que se impõem face à dimensão dos problemas. Tivemos também a oportunidade de assinalar ser absolutamente incompreensível que, prevendo-se um crescimento da economia de 5,5%, esse crescimento não se faça sentir na garantia de mais qualidade de vida para os portugueses, ao nível do seu poder de compra, dos serviços públicos ou de melhores padrões ambientais. Porque se não é quando a economia cresce que se procede à recuperação do poder de compra para as pessoas e se investe a sério nos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e nos transportes coletivos, então nunca será tempo de melhorar as condições de vida dos portugueses e de cuidar dos nossos recursos naturais. Por outro lado, apesar de o Governo estar mais liberto dos constrangimentos e limitações impostas pela União Europeia, o Governo insiste em elevar a corrida ao déficit, a farol orientador deste orçamento, comprometendo a resposta emergente aos problemas do país. Uma proposta de orçamento do Estado que, a nosso ver, não tem ponta que se lhe pegue. Não obstante esse quadro de avaliação inicial, os Verdes não desistiram de encontrar soluções que permitissem a melhoria substancial e a consequente viabilização do orçamento. Um empenhamento sério no diálogo com o Governo, fazendo chegar ao Executivo 5 eixos que considerávamos absolutamente estruturais para dar resposta aos problemas do país e dos portugueses. Travar as alterações climáticas, limpar o país e cuidar dos nossos recursos hídricos, combater a pobreza, garantir serviços públicos para todos. Apostar na produção nacional. Posteriormente, concretizamos esses eixos com 15 propostas, 3 por cada eixo, para que o Governo avaliasse e nos dissesse quais estaria disposto a acolher ou a ponderar e, em função da disponibilidade manifestada pelo Governo, podermos proceder a uma reflexão com vista a construir o sentido de voto do Partido Ecologista aos Verdes. A resposta às nossas propostas, que chegou, como diz o povo, tarde e a más horas, sobretudo o seu conteúdo, revelou, contudo, uma notória ausência de vontade do Governo procurar soluções, pelo menos com os Verdes. A verdade é que o Governo apenas acolheu uma das nossas propostas e manifestou uma vaga abertura para acolher parcialmente duas outras. Com uma agravante, sobre as nossas propostas relativas ao combate à pobreza e à necessidade de garantir serviços públicos, nem uma palavra. Senhor Presidente, senhores deputados, volto ao início. Viemos para este debate com a consciência da sua importância e considerando que ele era uma oportunidade. Sabemos que as pessoas continuam sem médico de família, deviam ter hoje aqui resposta. A ausência de compromisso do Governo aprofunda a nossa preocupação. Sabemos que o ambiente precisa de um outro impulso na promoção do transporte público. O silêncio do Sr. Primeiro-Ministro à questão ontem aqui, que aqui lhe coloquei sobre a gratuitidade dos transportes públicos até aos 18 anos, diz muito da vontade do Governo. Enchem a boca para as alterações climáticas, mas medidas concretas só mesmo se forem obrigados. Temos consciência de que os professores que há anos, atrás de anos, são colocados a centenas de quilómetros das suas casas, esperariam saber hoje que a Assembleia da República lhes garantiria um apoio à deslocação e deslocalização. O Governo fez ouvidos mocos. Os melhores que não conseguem, os milhares de que não conseguem arranjar trabalho, mas que não têm acesso ao subsídio de desemprego, esperariam que o Governo aceitasse a proposta dos Verdes para prolongar por mais 6 meses a prestação social que foi criada no âmbito da pandemia. O Governo assobiou para o lado. Os pequenos e médios agricultores, abraços com o aumento dos custos de produção e com as inúmeras dificuldades em escoar os seus produtos, teriam legítimas expectativas de ver incluída no orçamento a obrigatoriedade de 5%, repito, 5% do abastecimento das cantinas públicas em produtos agrícolas passar a ter origem na agricultura familiar portuguesa em 2022, para chegarmos a 2027 aos 30%. Ou da promoção dos circuitos curtos de proximidade e dos mercados locais, garantindo o escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar e ou biológica, e estabelecendo preços justos na primeira venda. O que fez o Governo? Chutou para a frente e, sobre a necessidade de estabelecer preços justos na primeira venda, nem uma palavra. Com toda a responsabilidade, nós estendemos a mão ao Governo, demos uma oportunidade ao Governo, não para o salvar, mas para responder aos problemas dos portugueses. O Governo escondeu-se atrás das chamadas contas certas, com a União Europeia, para continuar a adiar as soluções necessárias. Com isso,
obrigado,
os problemas vão
se
avolumar e as... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Vão se avolumar e as contas vão ficar cada vez mais incertas. Incertas as contas dos portugueses e incertas as contas dos orçamentos. Não encontrando neste Orçamento de Estado respostas robustas aos principais problemas com que os portugueses e o país se confrontam e não vislumbrando medidas que promovam ou garantam mais justiça social e um desenvolvimento sustentável para o país, o Partido Ecologista Os Verdes, com todo o sentido de responsabilidade, vota contra o Orçamento de Estado para 2022. E amanhã, como sempre fizemos, prosseguiremos o combate por esse país melhor.
Obrigado,
que não desistimos,
já,
um país mais justo e assente num desenvolvimento sustentável. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, membros do Governo aqui presentes. Este debate sobre o Orçamento do Estado foi um medir de forças, um ver quem cede primeiro, uma forma de servir interesses partidários. Foi tudo aquilo que não deve ser, porque estamos a decidir o futuro das pessoas, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Estamos a decidir sobre aspectos estruturais como a saúde, a justiça, a habitação, a educação, medidas ambientais e de proteção animal. No entanto, o bom senso não imperou em algum momento neste debate. O PAN apresentou-se neste debate do orçamento com uma postura responsável de diálogo e de negociação com o Governo, e fê-lo precisamente porque o país precisa de respostas. Sabemos que este orçamento, tal como tantos outros já aqui trazidos à discussão, está longe da perfeição ou dos consensos que todos gostaríamos de alcançar. Mas também sabemos que quem escolhe demitir-se daquilo que foi, para que foi eleito, demite-se de um trabalho que, em democracia, deve ser um trabalho conjunto. E esta atitude resulta tão somente num adiar das respostas imediatas que as pessoas precisam. E o país lá fora não pode esperar. Dizemos e repetimos, a Assembleia da República não pode faltar ao mesmo país que disse presente quando o país assim e o momento assim o exigiu. Fazer oposição não é só votar contra. É também saber trabalhar em conjunto por melhores soluções para o país. Houve quem já aqui achasse que cooperar para a procura de soluções era folclore parlamentar. Pois, senhoras e senhores deputados, o que aqui assistimos ontem e hoje, isso sim é o verdadeiro folclore parlamentar, em que nada acrescenta ao país. E chegados ao fim deste debate, o que é que, afinal, cada deputado eleito à Assembleia da República vai escolher para o nosso país, vai escolher para todas as pessoas que estão lá fora, à espera de soluções, desta que deve ser a casa da democracia? Será um país em suspenso, um país marcado pela insegurança, o adiamento dos fundos comunitários, o adiamento das respostas quando as moratórias chegarem ao fim? Foram várias as justificações forjadas para rejeitar o orçamento do Estado, quando a verdadeira razão é tão só a de manter o sectarismo político e a de satisfazer as clientelas partidárias. As forças políticas que se empenharam em erguer muros, ao invés de construir pontes, vão ser também responsáveis pelo cenário desastroso que se antecipa para o país com a decisão que aqui se vislumbra.